Sendo o caso, vamos votar. Os senhores deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovada por unanimidade. O senhor deputado Miguel Laranjeira já está incorporada na proposta. Apreciação e votação da ata número 64 e 65, relativa às reuniões anteriores realizadas a 14 de dezembro. Ata número 64, alguma proposta de alteração? Não sendo o caso, vamos votar. Se os deputados votam contra, que se abstém, aprovada por unanimidade. O mesmo em relação à proposta de ata para número 65. Não há? Vamos votar. Se os deputados votam contra, que se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto número 3, comunicações do Presidente. Apenas dizer que foi distribuída a todos os membros da Comissão relatada a participação do Sr. Deputado Cristóvão Crispo na reunião interparlamentar para além da crise, que desafios para a Europa, portanto, é o nosso critério distribuir essas questões. E foi também distribuído uma proposta de programa, tal como veio da EDP. Depois, durante a nossa reunião, teremos a oportunidade, talvez no último ponto, de discutir esta matéria. No ponto 3, eu não tenho nenhum assunto relevante a transmitir-vos. Sr. Deputado José Ribeiro.
Eu gostava de aproveitar, apesar de não ser, mas como vou dirigir a si, eu transmiti na sequência da audição pública a um conjunto de entidades, no âmbito dos trabalhos do Grupo de Trabalho sobre Regulação da Concorrência e Defesa dos Consumidores, surgiu o interesse, que já havia contactos, da parte, nomeadamente, da CMVM, e da ERSAR, que já participou numa audição. Da ERSAR é uma visita, portanto, o Sr. Presidente pediu-me para organizar uma visita, e da parte da CMVM é mesmo o interesse em serem ouvidos. Ou seja, eu queria pedir, que eu sei que posso fazê-lo por escrito e vou fazer, mas queria transmitir-lhe já, com base neste argumento, ou seja...
Como temos uma ordem de trabalhos longa, eu pedi-lhe que pudesse formalizar isso por escrito. Está bem?
Está bem.
Muito obrigado, Sr.
Mas qual é...
No ponto 3, peço desculpa.
Um período de duas a três semanas, está bem?
Peço-lhe que formalize por escrito. Ponto número 4, trata-se da apreciação da nota de admissibilidade da petição que solicita cortes na fatura da eletricidade. Algum dos seus deputados quer pronunciar sobre a admissibilidade ou não desta petição? Não sendo o caso, vamos votar a admissibilidade. Seus deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovada por unanimidade. Já estão os peticionários aí. Então vamos pedir aos peticionários para entrar. Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Sr. Presidente, o PSD solicita o adiamento por 30 minutos da audição. Eu penso que há agora aí uma figura qualquer que nós podemos fazer isso. Porque, de facto, temos aqui um problema de trânsito com o nosso vice-presidente. Ele é que estava ali ao telefone. Podia mesmo, de facto, por uns minutos, pelo menos. Eu imagino que sim. Eu também nunca coloquei esta situação. Exatamente. De atraso. Não vejo outra forma, Sr. Presidente.
Relatório da Comissão. Ah, perdão, o Sr. Deputado Miguel Laranjeira tinha... Não, está a ir a bom ritmo. Número 7. Relatório da Comissão, 21º relatório anual sobre a aplicação dos fundos estruturais. O Sr. Deputado Helder Amaral é o responsável pela elaboração do parecer. Dou-lhe a palavra para apresentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os colegas. Dizer que isto é um relatório sobre os fundos estruturais. Normalmente a Comissão Europeia faz antes de 1 de novembro de cada ano ao Parlamento Europeu, ao Comitê Económico e Social, ao Comitê das Regiões, ou de 3 em 3 anos ao Parlamento Europeu e ao Conselho, ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões, relatório sobre os fundos estruturais. E, portanto, aqui, no fundo, o que fazemos é também avaliar o 21º relatório anual sobre as aplicações dos fundos e que, eu rapidamente, uma vez que ele é muito copy-paste do que aparece no relatório em muitos casos, tirando, obviamente, a opinião do relator, mas já lá iremos. E o que eles dizem que, sob a análise de execução, tem, por exemplo, no FEDER, que existe um pagamento de 4.100 milhões e que é, no fundo, o programa, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, que nos anos de apreciação, ou seja, no final de 2009, tem uma execução bastante aceitável, ou seja, nos anos anteriores, 2000 a 2006, 100%, 2009, 93,5%. No Fundo Social Europeu, a execução é também ela considerável, em termos europeus, 97%. No FEOG, o Fundo Europeu para a Orientação de Garantia Agrícola, é, obviamente, aquele que apresenta um pouco mais dificuldades, uma vez que tiveram que ser transferidas verbas orçamentais para outros fundos e ser até reaproveitadas, porque senão a execução andaria à volta de 52%, mas, no total, com esse reaproveitamento, aliás, o que é uma prática generalizada dos fundos comunitários, é sempre que se ultrapassa ou se pede uma dilação do prazo da aplicação dos fundos ou se fazem aproveitamento de verbas, aqui o aproveitamento foi também de 97% e, portanto, parece-me também bastante razoável. No IFOP, em 2009, a taxa de execução do pagamento cifrou-se em 69%, é de todos os programas aquele que apresenta uma percentagem um pouco mais baixa, mas ainda assim, genericamente em todos eles, o relatório dá nota de uma boa execução. Por objetivos, quer o objetivo 1, 2 e 3, que estão muito descritos no relatório da Comissão e que eu faço apenas breves referências, é também positivo. O programa do objetivo 1, 40,2%, o objetivo 2, 55,4%, e portanto, tem aqui o objetivo 3, que reforça um pouco os investimentos do objetivo número 1, uma vez que se centram muito em investimentos produtivos e não tanto em infraestruturas, que é, no fundo, em concreto, o número 1, também está com uma boa execução. E, obviamente, depois faço referência à execução de iniciativas comunitárias, que, nomeadamente, aí já, em concreto, programa a programa, que também aparece bem descrita, que eu me escusava de lê-las todas, uma vez que estão também aqui apenas descritas, quer seja o Interreg, o Equal, o Urban, o Líder Mais, o FEDER e o Fundo Social Europeu, que no fundo são programas. A avaliação dos controlos é também bastante satisfatória. O número de controlos é bastante considerável. As necessidades de correção ficam muito aquém daquilo que será expectável, até inclusivamente alguns países cujos controlos são feitos de modo próprio, são eles próprios que corrigem deficiências antes mesmo de chegar a processos da União Europeia e, portanto, não parece também que aqui haja alguma coisa a observar. O caso português, que aparece descrito no relatório de forma muito sucinta, muito menos exaustiva que outros casos, mas o que diz também é que, no período de programação de 2000 a 2006, no âmbito do objetivo número 1, Portugal recebeu apoios financeiros em 20 programas, 7 dos quais para regiões individuais. Faz uma apreciação positiva da aplicação dos programas e, portanto, também aqui não limitei-me a não ir para além do que estava escrito e diz mesmo que no total dos programas operacionais do Objetivo 1, nos 3 programas, tem aqui alguns casos, que é o caso da Amadora, Lisboa e Porto Gondomar. No período de 2009 foram pagos 441 milhões de euros, correspondendo a 95% total dos compromissos da Comissão, portanto, tudo praticamente com valores bastante acima do que era expectável. E, obviamente, eu gostava, para não acharem estranho depois de tudo o que eu disse, que depois vem descrito na opinião do relator, é que em termos de análise da Comissão dos Fundos Europeus, no cúmplice geral, os valores são positivos e as percentagens de execução também são de realçar, mas obviamente analisando país a país, não posso deixar, e é a minha opinião que está aqui descrita, de, no fundo, se quiserem resumir, dizendo que podíamos ir um pouco longe. Podíamos ir um pouco mais longe, o Governo podia ser mais proativo no aproveitamento, no incentivo e até em criar regras mais ágeis, mais dinâmicas para o proveito dos fundos comunitários. Gostava de realçar, e ponho aqui a opinião, quer o Presidente do ICEP, quer o relatório do SES, que eles próprios dão nota de que, tendo em conta que atingimos praticamente metade do último quadro comunitário de apoio, a execução estava muito abaixo daquilo que era desejável, era exigível. Há casos concretos, ainda não aconteceu, mas paira a ameaça, por exemplo, no caso nos âmbitos dos apoios à agricultura, nomeadamente o PRODER, da possibilidade de perdermos 48 milhões de euros nos RPUs. Dizer-vos que os RPUs são fundos comunitários que não têm nenhuma incorporação financeira dos governos nacionais, e, portanto, são ajudas diretas e, portanto, só não conseguimos aproveitar porque temos algum problema de avaliar, de qualificar e no fundo, de conseguir explicar e dar à Comissão. Tem a ver com o ordenamento do território, com o parcelamento, mas isso é um problema de décadas. Eu também não quero dizer que é um problema só deste governo, é um problema que ultrapassa vários governos. Há, obviamente, problema ultrapassado, mas gostava também aqui de referir, para justificar a opinião do relator, não esquecer que no orçamento que acabamos de aprovar, o Estado previa uma redução de 80 milhões na incorporação nacional para o PRODER, o que faria, eventualmente, levantaria problemas no aproveitamento das verbas do PRODER. Foi o CDS que levantou o problema. Nós, na altura, nas contabilidades que fizemos, dissemos que eram precisos por 56 milhões, o Governo não deu 56, mas deu 50 milhões, portanto, criou condições para que, de facto, o PRODER possa ter uma melhor execução. E, portanto, o que nós dizemos aqui é que o Governo tem aqui uma grande responsabilidade, nos anos que faltam, em continuar a conseguir resultados de execução que o próprio relatório da União Europeia dá para genericamente. Ou seja, o que é desejável, chegarmos aos 80%, 97%, 60%, em alguns casos, nomeadamente nos programas mais difíceis de implementação. Mas, no fundo, a avaliação que fazemos é boa e, portanto, o que se vota também são as conclusões e o parecer. E, portanto, todos os outros requisitos estão cumpridos. Deixava a apreciação dos colegas e, obviamente, a abertura para proceder a qualquer correção ou qualquer emenda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão. Sr. Deputado Eurídice Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. E Srs. Deputados. E, obviamente, uma palavra de reconhecimento pelo trabalho realizado pelo relator. Nós estamos de acordo com as conclusões finais do parecer emitido. De qualquer das maneiras, gostaria, na parte que se refere à opinião do relator, e é a opinião do relator, como é óbvio, mas sobre ela, e o Sr. Deputado Hélder Amaral acabou de dizer que, enfim, os dados não são assim tão desfavoráveis, que o Governo tem agora uma responsabilidade nos próximos anos de reforçar a sua atuação para a concretização, particularmente do CREN. As palavras que foram ditas foram relativamente ligeiras, mas escritas, elas têm mais vimência do ponto de vista da crítica, que me parece um pouco exagerada relativamente àquilo que é o conjunto de factos que vêm descritos no parecer. Mas, como digo, é a opinião do relator, trata-se de uma matéria relativamente à qual, nos últimos tempos, já tivemos aqui sessões específicas para conversar. Não queria, no entanto, terminar sem dizer que o CREN esteve até sensivelmente perto de meados do ano anterior em sobreposição com o anterior quadro comunitário de apoio. E isso não pode ser um fator irrelevante na apreciação que é feita, mas que, do meu ponto de vista, é esquecida quando o seu deputado, enquanto relator, emite a sua opinião. Mas, como eu dizia, no cômpito relativamente às conclusões que apresenta, estamos de acordo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi desculpa da leitura de última da hora feita sobre o relatório e não deixando de valorizar naturalmente o trabalho do relator, gostaria de assinalar duas ou três questões. A primeira é relativamente à referência que é feita ao caso português, e independentemente do relatório fazer alguma referência em particular ou não. O que é certo é que nós tivemos, durante este quadro comunitário de apoio, pelo menos um problema complicadíssimo em matéria de fundos estruturais agrícolas com perdas significativas. E, do meu ponto de vista, tal deveria ser assinalado. Até tendo em conta todo o currículo do CDS relativamente a essa abordagem. Uma segunda questão, isto é um problema de interpretação da estrutura destes textos. A minha dúvida é se o ponto 8 de conclusões, a questão aqui são as conclusões do presente relatório, e as conclusões do presente relatório não têm nada a referir. O meu problema é se nós não precisávamos de ter conclusões, se estas conclusões estão aqui, tanto quanto me parece, são as conclusões do próprio relatório da União Europeia, e não tanto alguma referência própria, que aliás o relator, e bem, coloca como opinião do relator. E eu julgo que algumas questões deveriam constar das conclusões deste relatório. Julgo, inclusive, e para terminar, Sr. Presidente, que há uma questão grossíssima nesta questão, que aliás é referida no relatório, mas não como conclusões, que é esta questão, eu diria, crucial para o nosso país. As pressões sobre o orçamento decorrentes de tudo aquilo que nós sabemos, do Pacto de Estabilidade, e tudo que esta crise acabou ainda por agravar mais, tornaram a aplicação de fundos que são cofinanciados em verdadeiras obras de engenharia, para não dizer outra coisa, de todos os governos que vão tratando esta questão. E eu julgo que o Parlamento Português fazer uma referência ao problema dos fundos estruturais e não dar conta de uma forma expressiva e explícita do problema central, que é a incapacidade do próprio Orçamento de Estado português. Os fundos agrícolas estão muito ligados, o problema dos fundos agrícolas está muito ligado a isso. Impedirem a aplicação atempada e integral dos fundos comunitários, eu julgo que é uma questão que deveria ser referida, digamos assim, como uma conclusão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Aldeira Amaral, para concluir o debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer aos dois colegas, quer o deputado Aurídio Pereira, quer o deputado Agostinho Lopes, dizer que, de facto, eu tive que me conter, na opinião do relator, já porque estamos perante um relatório da Comissão, e depois porque não posso ir para além das conclusões, e depois que eu acho que estes relatórios têm que ser, de certa forma, são relatórios para serem assumidos por toda a Comissão, queria que fosse o mais assertivo possível e que limitasse a discussão política. É evidente que nós vamos ter tempo, e se o deputado Agostinho Lopes está na Comissão da Agricultura, fique descansado, que o problema, a posição ainda vai no adro em matéria de fundos comunitários e dos problemas que vamos ter de execução de alguns em matéria de apoios agrícolas. Aliás, basta ver que só para a introdução de programas de apoio para a introdução de jovens na agricultura estamos com uma execução de 2%, conta-se pelos dedos de uma mão os projetos aprovados, ou para a renovação da agricultura. E, portanto, para além das dificuldades, por mera coincidência, tive uma conversa com o Sr. Ministro da Agricultura que me deu nota pessoal das dificuldades que vai ter para travar de perda de fundos para a União Europeia. Portanto, não parece que eu pudesse, e porventura ir mais longe na opinião do relator, não parece-me no relatório deste género, que terá que ser assumido por toda a Comissão, possamos ir mais longe que isto. E, portanto, e por isso, algumas das coisas que disse nem sequer fiz verter na opinião do relator, precisamente para dar uma nota que nem tudo está bem, podemos fazer muito melhor, o país pode concentrar-se e pode aproveitar melhor os fundos comunitários. Em termos europeus, a perspectiva, a análise também não é feita tudo globalmente, é feita em partes muito, muito concretas, com muito poucos programas, e, portanto, não parece que este tipo de relatórios, a não ser que se adote outro modelo, se possa dar aso ao combate político, certamente cada um fará, e que nós também faremos, quer seja em termos agrícolas, quer seja em termos de fundos do CREN e da execução do CREN, que esta Comissão está a avaliar, que eu acho que a Assembleia devia ter, inclusivamente, um acompanhamento permanente do CREN, não tem feito, mas isso é também uma coisa que cabe a cada um dos parlamentares e porventura à Comissão de Economia no seu todo. E, portanto, se eu não tive nenhuma sugestão direta, queria apenas dar essa nota e, portanto, acho que estamos em condições de votar o relatório.
Muito obrigado. É o que faremos de imediato. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, senhores deputados que votam favoravelmente. O relatório foi, o parecer foi aprovado com os votos favoráveis dos deputados do PS, do PSD e do CDS-PP, tendo recolhido as abstenções dos deputados do PCP e do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Cristina Lopes.
Sr. Presidente, era só para fazer esta declaração de voto oral. O meu voto de abstenção, o nosso voto de abstenção, está muito ligado ao facto de não, das conclusões não refletirem aquilo que o relator exprimiu na sua opinião de uma forma tão clara.
Muito obrigado. Com muita brevidade, vamos passar ao ponto 9, que tinha sido solicitado no início da reunião pelo Sr. Deputado Miguel Laranjeiro. Dou-lhe a palavra para também contribuir com brevidade para a apresentação do respectivo parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, trata-se de uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho relativamente à política industrial integrada para a era da globalização, competitividade e sustentabilidade em primeiro plano. Esta comunicação propõe uma nova abordagem da política industrial, que pretende certamente colocar a economia da União numa trajetória de crescimento dinâmico e que permitirá reforçar a competitividade da União. No que diz respeito ao objeto e à motivação da iniciativa, há aqui uma importância que é considerada focal de uma indústria transformadora com cadeia de valor, competitiva, diversificada, uma referência especial às PMEs, às pequenas e médias empresas, considerando mesmo esta comunicação que o grande designio da nova política industrial integrada da União passa pela inovação e pela internacionalização das próprias PMEs. Na descrição do objeto há uma fase que eu destaquei, porque creio que é importante também tê-la presente, que é referido nesta comunicação, e em que se diz que hoje, mais do que nunca, a Europa precisa da indústria e a indústria precisa da Europa. E acho que é exatamente isso que nós devemos concentrar sempre e que está, digamos, de certa forma, vertido aqui. Eu não vou, digamos, ser demasiado específico, porque há aqui um copy-paste de algumas das recomendações da Comissão para si própria e também para os Estados-membros, no que diz respeito à melhoria das condições de enquadramento para a indústria, do acesso das empresas ao financiamento, tido também como relevante e importante, o reforço do mercado único, com o desenvolvimento e a aplicação, a garantia e a aplicação dos direitos de propriedade intelectual, a melhoria das infraestruturas, sejam elas transportes, comunicações e o setor de energia, as questões relativas à normalização e ao sistema de normalização para a Europa, matérias relativas à importância da inovação industrial, nomeadamente com a promoção de novos modelos de negócios, as questões relativas às competências e à agenda para as novas competências e novos empregos que esta comunicação nos lembra. No que diz respeito às questões da globalização propriamente dita, a importância dada à regulação internacional, ao comércio e à regulação internacional, realçando que é a estratégia de acesso aos mercados da União é uma ferramenta importante para fazer face aos vários tipos de obstáculos com que as empresas europeias se deparam nos mercados de países terceiros, e é uma área certamente a explorar. A importância da garantia do acesso às matérias-primas e produtos essenciais, à promoção da modernização industrial e também ainda às capacidades estruturais sedentárias. Relativamente às, e dentro das conclusões, referir que no contexto que vive a União Europeia é, digamos, apontada a necessidade de reformas em domínios como a melhoria do ambiente empresarial, a modernização das administrações públicas, a melhoria da capacidade da inovação das empresas ou ainda o reforço da eficiência energética. E assim, com base no Tratado de Funcionamento da Comissão, porá em prática as ações descritas nesta comunicação, reforçando ou para reforçar o enquadramento estratégico europeu na política industrial, dará conta anualmente ao Conselho e ao Parlamento Europeu das políticas e do desempenho da União e dos Estados-membros para si em matéria de competitividade industrial e domínios conexos, e relativamente aos Estados-membros são estes convidados a colaborar e a coordenar as suas políticas industriais, nomeadamente. Quanto ao parecer, e em face, digamos, das conclusões que rapidamente aqui apresentei, a Comissão Parlamentar de Assuntos Económicos, digamos, está em condições de remeter o presente relatório, depois de votado naturalmente, à Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em debate. Dou a palavra ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Felicitar o Sr. Deputado Relator. Penso que é uma matéria muito importante no que diz respeito à indústria e que, sobretudo, lança-nos algumas pistas e algumas reflexões que acho que vale a pena frisar aqui, desde logo no que diz respeito ao impacto que as medidas podem ter na própria indústria, assim como também, enfim, partilhar a reflexão com que nós concordamos, de facto, com o facto da questão do acesso ao financiamento ser um dos principais constrangimentos, não só cá, mas também na Europa toda. Por isso, penso que estas duas áreas são muito sensíveis e este relatório deu-nos a possibilidade de fazer mais uma reflexão à volta desta matéria e penso que no final de tudo isto, com certeza, ficamos mais ricos e é isso que eu gostaria de revelar neste momento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Oh, Sr. Presidente, é para dizer de uma forma muito sintética que a política industrial da União Europeia serve certamente a alguns países da União Europeia, não serve a países como Portugal e a desenvolvimento industrial do nosso país. Bastaríamos nós pensar no que é a política comercial da União Europeia, que aliás o Sr. Deputado Miguel Laranjeiro referiu aqui. E desse ponto de vista nós não podemos ter maior desacordo com este relatório e com as suas conclusões.
Muito obrigado. Vamos então votar. Sr. Deputado Miguel Laranjeiro, peço desculpa, não sei se quer usar a palavra. Muito bem. Vamos então votar. Senhores deputados que votam favoravelmente, senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, o parecer foi aprovado recolhendo os votos favoráveis dos deputados do PS, PSD, CDS, PP e os votos contra do senhor deputado do Bloco de Esquerda e do PCP. Felicito o senhor deputado Miguel Laranjeiro pela elaboração deste parecer, assim como felicito o senhor deputado Hélder Amaral, que há pouco me esqueci, também pelo idêntico resultado. Vamos fazer então uma interrupção de 10 segundos para receber os peticionários. Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos, dando as boas-vindas aos peticionários que, em representação da DECO e de cerca de 170 mil outros portugueses, aqui estão para nos apresentar as razões desta petição. Duas boas-vindas ao Sr. Vasco Colasso, Presidente da DECO, ao Sr. Alberto Regueira, Vice-Presidente, e ao Sr. Vítor Machado, que é o representante da DECO no Conselho Tarifário da ERSE. Como é que nós vamos proceder em termos do nosso trabalho? Temos 60 minutos para a nossa audição, portanto, podem utilizar os 60 minutos e não haver pergunta, portanto, falam os 60 minutos, penso que não é esse o propósito, mas, portanto, utilizem o tempo de modo a que possa haver possibilidades de as senhoras e senhores deputados poderem colocar as questões que entenderem. Portanto, quanto menos tempo utilizarem na intervenção inicial, mais tempo haverá para este debate. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço naturalmente a disponibilidade dos Srs. Deputados para receberem a DECO e para nós podermos apresentar mais detalhadamente a razão desta petição. Eu, como o Sr. Presidente sugeriu, se calhar iria fazer uma apresentação muito breve, tocando apenas em alguns pontos que nos parecem mais importantes e que justificaram esta petição, e depois deixava, enfim, se calhar também durante a apresentação estarei disponível, nós os três, para podermos esclarecer quaisquer questões que possam surgir aos seus deputados. Os objetivos desta petição, que foram essencialmente quatro, enfim, objetivos. O primeiro, suscitar o debate em torno daquilo que é a política energética em Portugal, designadamente no que se refere à revisão dos mecanismos de formação do preço da eletricidade em Portugal. Nós entendemos que a forma como foram, como estão formados os preços hoje da eletricidade, deram origem a um conjunto de desequilíbrios que é preciso eliminar rapidamente, sob pena de estarmos a caminhar num sentido de insustentabilidade do próprio sistema. A segunda questão era, através desta petição, poder contribuir justamente para reduzirmos estes equilíbrios e introduzirmos maior coerência na formação dos preços da eletricidade. E, finalmente, alertar para que, se nada for feito, e para além da insustentabilidade que já referi, dizer que, na nossa opinião, está em causa um direito fundamental, que é o direito à acessibilidade das pessoas, dos consumidores, a um serviço essencial, a um serviço público essencial, que é o serviço de fornecimento de eletricidade. E, portanto, daí termos lançado essa petição, como o Sr. Presidente disse, teve uma grande receptividade por parte dos portugueses. A parcela hoje, neste slide que os Srs. Deputados têm a oportunidade de ver, está representado, digamos, a repartição dos custos da tarifa da eletricidade, e aquela que nos interessa é sobretudo a última barra, que diz respeito à distribuição da eletricidade em baixa tensão normal. E não sei se é possível verificar, mas a primeira parcela em cor-de-rosa é de 31% e refere-se à produção da energia. A segunda parcela, a azul, é 27% e refere-se à distribuição da energia. E, finalmente, a parcela maior, a verde, tem o valor de 42% e refere-se àquilo que se chamam os CIEGs, os custos económicos, os custos de interesse económico geral. Estes CIEGs são o objeto da nossa contestação e são custos que decorrem de iniciativas legislativas e, portanto, da perspectiva política relativamente ao setor da eletricidade e, portanto, não têm nada a ver com aquilo que é a produção e a distribuição de eletricidade. Por outro lado, importa aqui também verificar que da totalidade da tarifa de eletricidade que se paga hoje em dia, apenas 27% são regulados, são do âmbito da ERSE. Os outros restantes 63% estão fora do alcance da ERSE. 73%, perdão. O slide seguinte, eu, portanto, iria concentrar-me na análise, então, do que são estes custos de interesse económico geral e ver como é que, ao longo dos anos, estes custos têm aumentado tão significativamente. A primeira coluna refere-se ao ano de 1999, onde estes custos de interesse económico geral valiam menos de 200 milhões de euros, cerca de 180 milhões de euros. No ano 2010, estes custos já valeram 1,9 mil milhões de euros. E em 2011, eles vão valer 2,5 mil milhões de euros. Registra-se, portanto, um crescimento exponencial que, se não for controlado, nós corremos o risco de tal caminharmos para a tal insustentabilidade que eu vos referia. O ano 2000 tem um histograma relativo ao ano 2009, onde os custos baixam. Isso teve a ver, basicamente, com um ano em que as tarifas em 2008, o preço da eletricidade, o preço da energia aumentou muito e, portanto, foi necessário introduzir medidas legislativas no sentido de diferir os custos que resultavam desses aumentos para não incidirem sobre os consumidores e esses custos, portanto, foram reduzidos os custos os custos de interesse económico geral e foram diferidos para um período de 15 anos. Mas, rapidamente, se retomou o valor e, portanto, já estamos em 2011 em 1,9 mil milhões de euros. Em 2011, 2,5 mil milhões. Estes custos de interesse económico geral são constituídos por uma série de parcelas, mais de 20 parcelas, que não vale a pena agora estarmos a esmiuçar com grande... Como? Ótimo. E nós, aquilo que iríamos, portanto, concentrarmos, eram nos 4 ou 5 itens que nos parecem mais importantes e que representam a maioria desses custos. Desde logo, a primeira parcela tem a ver com os PREs, portanto, a produção em regime especial. A produção em regime especial refere-se a... não sei se é possível ver com mais... Refere-se a um conjunto de refere-se à subsidiação da energia através de fontes renováveis, designadamente as eólicas, as hídricas, o biogás, biomassa, etc. Mas também refere-se a uma parcela muito importante, que é a cogeração. Estas PREs valeram o ano passado cerca de 800 milhões de euros. Aquilo que a DECO contesta relativamente a estas PREs, obviamente não é o princípio da subsidiação das energias, das fontes de energia renovável, mas é a forma como ela está a ser feita. Na verdade, mais uma vez, não sei se consegue perceber, estão aqui apontados os valores do custo do megawatt que é pago às fontes de energia renovável, designadamente as eólicas, as hídricas, etc. E nós podemos verificar, por exemplo, em relação às eólicas, está-se a pagar 91 euros por megawatt, quando o preço do megawatt através da produção tradicional é de 39 euros, foi de 39 euros em 2010. As hídricas 91 euros, o biogás 111 euros, etc. A fotovoltaica 344 euros por megawatt. E, portanto, aquilo que nós dizemos é que, à medida que as fontes de energia renovável vão representando, e ainda bem, uma maior cota na produção de energia elétrica em Portugal, estes preços deveriam ser adaptados no sentido da fatura associada às fontes de energia renovável não aumentarem de uma forma tão exponencial como têm aumentado. E, portanto, a ideia aqui é, há aqui algumas fontes de energia renovável que já estão na sua velocidade de cruzeiro, já estão maduras e, portanto, não justificam a subsidiação tão forte como aquela que se tem registado até agora. Uma segunda nota, dizer que esta subsidiação, porque é disso que se trata, é feita integralmente através dos consumidores domésticos e, portanto, os consumidores industriais não têm nada a ver, não pagam um tostão desta subsidiação. Passando a... Só dizer o seguinte, neste gráfico se vê, digamos, o afastamento progressivo entre o valor médio das PREs, portanto, das energias desenvolvidas através de fontes de energia renovável, e o custo médio da produção tradicional. E nós verificamos que não apenas o valor médio vai aumentando, vai se afastando, porque há cada vez novas fontes de energia renovável que têm tarifas mais elevadas, como, para além disso, a produção é cada vez maior e, portanto, a fatura associada a estas fontes de energia renovável é muito elevada. Passando a segunda parte que tem a ver com as PREs, refere-se à cogeração. A cogeração, na verdade, resulta de um processo de aproveitamento do vapor das indústrias, inicialmente foi assim que foi criado, das indústrias, por exemplo, das sementeiras, da pasta de papel, das vidreiras, etc., que, para aumentarem a sua eficiência energética, iam reaproveitar o vapor dessas fábricas. Foi decidido financiar ou subsidiar a energia produzida através de cogeração da mesma forma que foi subsidiado as energias de fonte renovável. E a cogeração hoje também é paga a cerca de 90 euros o megawatt. O que aconteceu foi que, porque o gás natural, as tarifas do gás natural baixaram nos últimos anos, houve uma especialização das fábricas. E há aqui outro pormenor importante, que é aquele que nós contestamos, peço desculpa por esta voltar atrás, é que hoje em dia, para além de subsidiar o valor da energia produzida através de cogeração, as fábricas podem vender toda a energia produzida e não apenas os seus excedentes. E, portanto, isto significa que as fábricas fazem negócio, transformar o seu negócio, às vezes o principal negócio é a venda de energia através de cogeração e não aquilo que era a origem da sua produção. E, portanto, esta tendência, a cogeração a cogeração, para vos dar uma ideia, a cogeração em 2010 representou apenas 10% do consumo nacional e já representa 30% da fatura da eletricidade em termos nacionais. Este é um processo que nós entendemos que não se trata de reduzir a dependência energética em relação aos combustíveis fósseis, trata-se, na verdade, de fazer uma subsidiação à indústria e aqui partilhada entre os consumidores industriais e os consumidores domésticos. E, portanto, aquilo que nós pedimos relativamente a esta situação é que, para além de se baixar o valor da cogeração, também se possa acabar, naturalmente, com esta possibilidade da indústria poder vender toda a eletricidade que produz e não apenas os seus excedentes. A terceira parcela, a segunda parcela dos CIEGs, não tenho agora aqui nenhum slide relativamente a isso, que nós queríamos alertar, tem a ver com os CMEGs. Os CMEGs são os contratos de manutenção de equilíbrio, são os custos de manutenção de equilíbrio contratual, assim designados, e nascem em 2006, quando é introduzido o MIBEL. Portanto, havia um conjunto de centros eletroprodutores que existiam e que na altura até eram todos da EDP, não é? Que com a entrada do MIBEL, esses contratos de concessão estabelecidos com o Estado português tiveram que ser revistos e para se poder, digamos, pôr termo a esses contratos e indenizar a empresa que detinha esses centros eletroprodutores, era preciso pagar cerca de 800 milhões de euros. O Estado não tinha esses 800 milhões de euros e, portanto, aquilo que foi feito foi meter tudo no mesmo bolo, renegociar e prolongar concessões associadas a esses centros eletroprodutores. Algumas deles, alguns desses centros, algumas barragens, estavam com o termo da concessão quase a chegar, portanto faltava um ou dois anos, e portanto aquilo que foi feito foi, não se deixou terminar a concessão desses centros eletroprodutores para depois fazer-se um novo concurso público para novas concessões, e meteu-se tudo no mesmo bolo e renegociou-se em condições que nós pensamos que são prejudiciais para o Estado, não apenas pelo valor que foi negociado, mas também pelas condições de remuneração, pelas taxas de remuneração das rendas associadas a esses centros eletroprodutores, que em alguns casos chegam aos 7,5% relativamente à produção que é feita nesses centros eletroprodutores. Só aqui um pormenor muito importante, quer a produção em regime especial, quer a produção através destes centros eletroprodutores, o Estado garante a compra da totalidade da eletricidade produzida por estas unidades. E, portanto, está-se a remunerar, através de taxas muito boas, uma atividade que não tem risco nenhum. E, portanto, nós entendemos que há aqui um desfasamento entre a remuneração desta atividade e o risco que está associado. E, portanto, nós aquilo que pedimos em relação a às CMECs é que possa haver a possibilidade de renegociar esses contratos e de rever as taxas de remuneração associadas. Devo dizer que, noutros países, designadamente em Espanha, estão a ser revistas, estas CMECs estão a ser revistas, não apenas as tarifas das PREs, que foram revistas em baixas cerca de 30%, como as condições associadas a estes contratos. Eu vou falando, enfim, aproveitando o tempo, se os deputados tiverem alguma questão... Não...
Sim, mas o ideal é falar e depois os
muito bem,
colocarem
sim, senhor.
A questão. Eu pedi-lhe que tivesse de facto a atenção.
Muito bem. Só mais dois itens, uns que têm a ver com a renda aos municípios, que fazem a distribuição em baixa tensão da eletricidade e que também entram dentro destes custos de interesse económico especial, e que são custos que, na nossa perspectiva, têm pouca razão de ser, ou pelo menos a forma como eles são indexados. Primeiramente, foram indexados ao valor global da eletricidade que se pagava anualmente, depois deixou de ser assim mais recentemente em relação à quantidade de eletricidade que passa, que é distribuída a nível nacional, e isto... Obviamente estes indexantes não têm nada a ver com a gênese daquilo que eram a razão destes custos, que era a ocupação da via pública, a ocupação do espaço público para a passagem destes fios. E, portanto, nós aquilo que dizemos é que deve ser feito um indexante em função da área ocupada e não necessariamente, como tem sido até agora, em função do custo da eletricidade ou da quantidade de eletricidade que passa o valor pago ano passado por estas rendas foram cerca de 250 milhões de euros. Renda dos terrenos à REN. durante muito tempo, até 2003, salvo erro, não foi pago, não havia este item. O que se passa é que neste momento os terrenos ocupados pela neste caso, maioritariamente, pelas alfeiras das barragens, são considerados como um ativo da REN, a quem é paga uma remuneração da ocupação desses terrenos, quando desses terrenos já foram, enfim, as contas relativamente a esses terrenos já foram realizadas, e paga-se uma renda com taxas que umas vezes variam, estão indexadas ao índice de preço no consumidor, outras vezes são taxas swap que variam desde os 7% até aos 3,5%, não há um variante todos os anos e não há um valor muito claro e muito racional relativamente a isso. Finalmente, garantia de potência, que é uma nova componente, uma nova parcela do CIEG, que vai ser considerada, que já foi considerada este ano, 2011, tem a ver com assegurar a produção de eletricidade a novos centros eletroprodutores que, entretanto, foram criados desde 2006 e que, portanto, já não estão associados aos QMECs. Dentro desta garantia de potência vão ser abrangidos dois centros eletroprodutores que, entretanto, já foram construídos e estão em produção e, portanto, esta ajuda a estes 900 eletroprodutores que se destinam a garantir e a assegurar o seu desenvolvimento tem efeitos retroativos relativamente a estes dois últimos, que sem razão nenhuma de ser na nossa perspectiva, e portanto nós também em relação a isso, aquilo que dizemos é, tem que ser revista a forma como é apoiado estes 900 eletroprodutores, até porque, de acordo com as informações que dispomos, a produção nacional de energia já é maior do que aquilo que são as necessidades em termos de país, e portanto o Estado está não apenas a subsidiar através de taxas muito favoráveis, mas a garantir a compra da totalidade da energia produzida por estes centros eletroprodutores, sem haver a garantia de que isto venha a ser necessário no futuro. Portanto, basicamente, a minha exposição, em resumo, só para terminar, dizer-vos o seguinte. Neste quadro, a DECO andou a fazer umas contas no sentido de ver se não houvesse variação, se houvesse uma variação dos CIEGs, qual era a implicação na variação da tarifa a baixa tensão. E, portanto, aquilo que nós dizemos é que, se não houvesse este ano variação nenhuma dos CIEGs, as tarifas teriam baixado 0,1%. A nossa proposta era que os CIEGs tivessem baixado 10%, a tarifa tinha sido reduzida em 4,6%. O que nós não contestamos não é o aumento necessariamente da eletricidade, porque por vezes isso é necessário, mas é a aplicação daquilo que decorre do aumento da eletricidade. Nós hoje temos um déficit tarifário de 1,7 mil milhões de euros, que vai ter que ser pago mais tarde ou mais cedo. Os últimos anos foram favoráveis relativamente à produção de eletricidade, os dois últimos anos, quer porque choveu muito e, portanto, houve uma grande produção através do regime hídrico, que é porque o gás também baixou e, portanto, poderia ter sido aproveitado este aumento das tarifas para reduzir o déficit tarifário e, pelo contrário, o dinheiro das tarifas está a ser canalizado para outra direção que não a redução do déficit tarifário. Muito obrigado. Eu terminava só com uma citação do Conselho Tarifário da ERSE, em que diz que é a própria sustentabilidade do setor que está em jogo, podendo esta situação gerar níveis insustentáveis e socialmente inaceitáveis já para o ano 2012. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então iniciar a nossa sessão de questões. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Eu não vou limitar no tempo, pedia era que jogássemos dentro do tempo dos 60 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar, obviamente, a DECO. Infelizmente não tivemos possibilidades de falar anteriormente, mas queria agradecer-lhes por duas razões. Em primeiro, por trazerem este debate que, infelizmente, tem muitas dificuldades em passar para além das paredes desta comissão. Nós tivemos há cerca de um mês o secretário de Estado da Energia, a pedido do Bloco de Esquerda, aqui na Comissão, a falar sobre estas matérias e a tentar dar uma justificação política para todo este mecanismo de criação de tarifário elétrico, mas com a dificuldade de passar para os média, de passar para a população, e a DECO conseguiu isso e trazer este debate, que é importante para o país, desta forma transparente para as pessoas, acho que é uma das primeiras vitórias que merece ser saudada e por isso faço esta saudação inicial. E em segundo, pelo número de pessoas que efetivamente conseguiram envolver nesta petição. Acho que isso é também absolutamente meritório e demonstra a pertinência e a importância de todo este problema, de todo este setor que é estratégico para o país. Do que foi falado, muitas das posições que foram colocadas pela DECO nesta exposição, devo dizer-vos, e penso que nenhum dos deputados de outros grupos parlamentares poderá colocar em causa esta frase que vou dizer, muitas delas foram questionadas exatamente nos mesmos termos ao secretário de Estado da Energia há um mês atrás pelo Bloco de Esquerda. Porque, efetivamente, quanto mais vamos descobrindo, e eu acho que todos nós temos a consciência de quão difícil é analisar a legislação da eletricidade no nosso país, quanto mais vamos conseguindo aprofundar esse estudo, mais percebemos que a raiz de todos os males foi a abertura ao mercado. Porque criou um sem número de problemas, começando, em primeiro lugar, pela segmentação de toda a cadeia de valor do que era a produção de eletricidade em Portugal, por outro lado, de criação de um sem número de apoios que permite a qualquer centro eletroprodutor boas taxas de rendimento, independentemente da sua mais-valia ou não para o país. E por isso temos aqui uma legislação criada para o negócio e não criada para o país. Eu acho que esta é uma das principais acusações que se pode fazer a esta legislação. Começando pelo que é de início, os QMEC foram criados em 2006, foram previstos em 2004. E por isso estão no que são os alicerces de todo o trabalho para a construção do MIBEL. Efetivamente, uma das perguntas que se tem de fazer, e se fizemos ao Secretário de Estado, é porque é que se aperta o cinto a todos os portugueses, reduzem-se inclusivamente salários no país, aumentam-se impostos, mas não se alteram as retribuições ou as remunerações que as empresas têm dos QMEC. E os QMEC são, em si, uma destrução absoluta do mercado. Porque as empresas, quer vendam, quer não vendam a eletricidade, têm um pagamento garantido por parte do Estado. Curiosamente, nós podemos ter inclusive, a mesma empresa com um centro eletroprodutor apoiado pelos QMEC e com um centro eletroprodutor apoiado no mercado livre e ela jogar com os preços do centro eletroprodutor do mercado, sabendo que quer produza, quer não produza, naquele que está protegido pelos QMEC, serão os consumidores que irão pagar sempre a remuneração que de lá antevia. E por isso temos uma destrução do que é que são as regras de funcionamento do sistema económico que muitas das bancadas aqui defendem e que, curiosamente, depois implementam de uma forma totalmente distorcida. E por isso deixei-me dizer-vos que acompanhamos aquela que deveria ser uma urgência do país, que é a revisão dos QMEC. Não só pela forma de remuneração, acompanhamos o que é a visão da DECO, de que as remunerações são acima do que deveriam acontecer num cenário de crise económica para o país e num cenário de que não há nenhum tipo de risco ao investimento que existiu, mas também do ponto de vista de restrições. Porque a mesma empresa ter estes dois interesses e jogar com eles empobrecendo o país, achamos que não é aceitável. O que acontece nos QMEC desta forma acontece também no apoio às renováveis e no seu contraponto entre a eólica e as grandes hídricas. Nós vemos, por exemplo, este é um cenário que é abusivo, grandes hídricas que estão no mercado, que compram a eletricidade ao mercado, podem comprar a eletricidade a custo zero para fazer a bombagem da água para trás. Compram a custo zero, mas depois vender-nos-ão a custo, com o preço que elas entenderem, para fazerem lucro, a água que depois passar pelas turbinas. E isto já seria grave por si só, porque é, inclusive, aproveitar-se de um lucro abusivo, mas se nós dissermos que esta energia que é comprada a custo zero é paga por todos nós às eólicas a 90 euros por megawatt, aqui temos um roubo. É que eu poderia amenizar de muitas formas esta frase, mas na prática isto é um roubo, é retirar dinheiro diretamente dos bolsos dos consumidores para estas empresas. E por isso temos aqui o não questionamos e nunca o fizemos, e eu penso que também não está na gênese da DECO não questionar a aposta que foi feita nas renováveis. Acho que isso é de todos nós compreensível e considerarmos benéficos para o país. Retiro a frase que disse há pouco, que é o excesso de incentivo que torna-se, no fundo, um sobrecusto que é um lucro direto às empresas. E eu aí acompanho, o Bloco de Esquerda acompanha essa preocupação. Eu terminarei, até porque não vou fazer ponto a ponto as questões que a REN colocou, terminarei dizendo que o mecanismo de garantia de potência, já tivemos uma, no âmbito do Orçamento de Estado, uma proposta para terminar com este mecanismo de garantia de potência, porque efetivamente é algo que a nós nos parece de todo irracional. Em primeiro lugar, a pertinência pela necessidade. Nunca foi necessário, não é necessário e não há provas que nunca ninguém nos apresentou, nem o Sr. Secretário de Estado nos apresentou provas da sua necessidade. E segundo lugar, porque é um custo direto pago às empresas sem qualquer serviço. E esta que é a questão. Nós estamos a pagar sem ter qualquer serviço. Acho que é um absurdo de todo tamanho. E o Secretário de Estado, face a esta acusação, o que nos respondeu foi: vocês estão a atacar o MIBEL, estão a atacar o que é o mercado ibérico, e se retirarem o mecanismo de garantia de potência, o MIBEL termina. E por isso eu termino com esta pergunta. Se efetivamente a DECO considera, com esta proposta que fez de rever o que o Secretário de Estado considera os pilares essenciais da construção do MIBEL, se a DECO está a atacar o MIBEL ou se efetivamente há vida para além de todo este, de toda esta teia legislativa que, não inviabilizando o MIBEL, poderia trazer muito mais justiça na distribuição de energia. Sem com isto dizer, obviamente, que o Bloco de Esquerda tivesse algum tipo de amores para com o MIBEL.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Almeida Henriques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por saudar os peticionários aqui nos responsáveis da DECO e desde já agradecer a compreensão pelo atraso no início desta reunião, que foi um dos causadores, fruto do mau tempo que apanhei na A1. E queria começar exatamente por dizer, embora vá ter oportunidade amanhã com colegas meus de aprofundar alguns aspectos da petição, porque temos uma reunião agendada ao fim da manhã, mas não queria deixar de realçar desde já a importância desta petição e também o leque alargado de pessoas que a subscreveram, o que prova bem, por um lado, o grau de esclarecimento que os consumidores hoje em dia têm e também a forma como estão atentos. E do vosso ponto de vista, da vossa associação, também prova que o exercício de cidadania é fundamental, somado àquele trabalho que, em sede parlamentar, nós fazemos de avaliação da atividade do Governo e das várias iniciativas. Já aqui foi dito, e eu gostava de reiterar, que nós não despertámos hoje para esta questão. São inúmeras as audições que têm sido solicitadas pelo meu partido e por outros partidos aqui em sede de comissão, sendo que normalmente essas audições são muito centradas na lógica da fixação do preço que deriva do regulador. E de facto, eu acho que esta petição tem desde logo esse mérito muito forte, que é trazer para a discussão na opinião pública a decomposição do preço da energia e trazê-lo de uma forma transparente. Porque, efetivamente, aquilo que nós temos defendido nas várias reuniões em que temos participado, quer com reguladores, quer com responsáveis do Governo, é que uma das primeiras questões é preciso separar muito bem o que é a atividade da regulação daquilo que é a atividade das opções políticas do Governo. E, portanto, a regulação tem que ser cada vez mais independente para que os cidadãos possam confiar nela. E, portanto, desse ponto de vista, essa tem sido uma posição de princípio que nós temos defendido, procurando sempre deixar que seja o regulador a fazer as suas opções em função daquilo que é o normativo que o rege. Depois há a segunda questão, que são as opções políticas do Governo. E a vossa apresentação é feliz porque traz à discussão pública aquilo que já era do conhecimento de algumas pessoas, mas não talvez tanto da opinião pública em geral. Aliás, nós já por várias vezes que tínhamos defendido que o princípio da transparência levaria a que o cidadão em cada momento, por um lado, soubesse, ainda o fizemos há dias numa audição com o Presidente da ERSE a propósito do gás natural, quando se anuncia que os aumentos poderão ser num determinado ponto, de uma determinada percentual, aconselharia à transparência que se explicasse em pormenor aos cidadãos porque é que esse aumento se verifica e quais são as várias variáveis que levam a que esse aumento do preço se verifique. Do ponto de vista também do consumidor, e a vossa petição é muito centrada do ponto de vista do consumidor mais doméstico, menos na questão do consumidor industrial, mas, portanto, do ponto de vista do consumidor, é importante que cada vez mais o consumidor saiba que cada cêntimo que está a pagar deriva de várias variáveis, em que a matéria-prima, muitas vezes, tem um peso muito, muito pequeno face ao resultado final. E, portanto, estas eram as questões que eu gostava de começar por balizar nesta minha curta intervenção. Agora, obviamente que é preciso aqui instituir um equilíbrio do ponto de vista dos consumidores, ao mesmo tempo, como temos também dito, que não é possível defender uma indústria competitiva em Portugal, não é? Sobretudo ao nível da indústria transformadora, que não tenha na sua base um equilíbrio e uma previsibilidade e uma estabilidade nos próprios preços. No caso concreto do gás, a verdade é que os nossos industriais viram-se confrontados com aumentos de 15% a 20% em situações em que tinham já encomendas estáveis e que não tinham qualquer hipótese de fazer repercutir no preço final desse custo de energia. Portanto, é preciso haver aqui transparência e, ao mesmo tempo, alguma lógica de equilíbrio. E se, de facto, o governo, seja ele qual for, precisar de fazer discriminação positiva, que o faça através de políticas públicas de discriminação positiva e que possa estabelecer essas mesmas compensações, não do ponto de vista só de sobrecarregar sempre aquilo que é a constituição do preço final, mas através de outras políticas públicas. E, portanto, parece-nos extremamente relevante, sobretudo se esta petição servir para uma coisa, que é a discussão apaixonada, sim, mas ao mesmo tempo lúcida sobre este problema, porque obviamente que Portugal tem que diminuir a sua dependência energética do exterior, obviamente que temos que apostar em energias cada vez mais limpas, obviamente que a aposta nas renováveis tem merecido da parte do PSD o seu apoio, que achamos que é um caminho certo. Agora, a dúvida é, será que todas estas apostas em última análise têm que ser suportadas pelo consumidor final, naquilo que são os preços que paga no dia-a-dia, ou não deveriam existir outras formas de políticas públicas que permitam, obviamente, eventualmente, uma parte deste esforço nas suas várias decomposições que nos apresentam aqui, poder ser suportado pelo consumidor final, mas outras partes poderem ser suportadas, até porque não, pelo próprio Orçamento de Estado ou por outros mecanismos. E, portanto, para concluir e feito este balizamento, eu gostava só de deixar duas questões. Uma é, desde 2005 se nota este crescimento, porque só agora a DEC vira público a levantar uma questão que provavelmente, se tivesse sido no movimento da própria sociedade civil disputada há mais tempo, talvez esta questão já pudesse ter tido um aprofundamento em termos de discussão. Por outro lado, a petição está muito colocada na lógica do diagnóstico e pouco na lógica da solução. Eu pergunto, por exemplo, quando se fala dos 800 milhões de euros no domínio das renováveis, como é, que outras alternativas é que, por exemplo, a DEC veria como viáveis para diminuir, por exemplo, este peso na fatura dos próprios consumidores? Um outro aspecto, por exemplo, que referem aqui são as rendas municipais. Enfim, daquilo que me é dado a perceber nas rendas municipais, elas acabam até por ser pouco expressivas do ponto de vista dos municípios. Por exemplo, no caso concreto que eu conheço melhor, que é o município de Viseu, o somatório dessas taxas não chegam a 10 mil euros por ano. De tal maneira que a própria autarquia acaba por até doar esse montante aos bombeiros, porque considera que, enfim, não seria justo ficar ela com o fruto dessa receita. Portanto, acaba por, do ponto de vista de cada autarquia per si, não ter uma grande relevância do ponto de vista orçamental. Portanto, e para já eram as questões que eu deixava em cima da mesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar os representantes da DECO, saudar a iniciativa. Pode ter um impacto muito positivo na abordagem e no debate político desta questão, sobretudo assumindo, como já aqui foi referido, outra dimensão ou expressão pública. Porque este é um problema que vem a ser discutido, nós podemos dizer, nesta Assembleia há muito tempo. Há muitas sessões legislativas. Já aqui foi referido, por exemplo, eu começava só de setembro até hoje, a propósito de setembro até hoje, este problema foi por nós levantado em duas declarações políticas, em 21 de setembro e agora, bem recentemente, em 10 de setembro. Foi levantado junto do Sr. Ministro da Economia, junto do Sr. Secretário de Estado, que já aqui foi referido. Foi levantado junto do Primeiro-Ministro. Mas o problema, aparentemente, não interessa muito que seja abordado e tocado e, sobretudo, resolvido de outra forma. Portanto, há aqui um problema, de facto, de um silêncio que vai sendo feito em torno desta matéria, sem que haja depois respostas do ponto de vista político. Nós, na nossa abordagem, e que temos tido aqui assim junto de vários membros do Governo, eu diria que temos denunciado variadíssimas vezes estes problemas que estão referidos na vossa exposição que sustenta a petição. E dizer-vos que este mecanismo, a perversidade deste mecanismo de formação de preços, tem uma origem. E essa origem está, na nossa opinião, ligado às reestruturações que foram sendo feitas no setor energético português e, concretamente, no sistema eletroprodutor, concretamente com privatização e liberalização do mercado, privatização de empresas e liberalização do mercado, e com este elemento essencial que aqui já foi referido, que é a segmentação da cadeia de valor, com a separação do sistema eletroprodutor em empresas de produção, empresas de distribuição e empresas de distribuição, liquidando de imediato qualquer perspectiva que existia, por exemplo, de coação de custos do ponto de vista regional ou social, inclusive da possível absorção dos apoios às renováveis, com que todos estamos de acordo, é um consenso universal, não é esse o problema. O problema é quem paga. E aqui gostaria de dizer que, do nosso ponto de vista, não deve ser o cidadão, nem por via da tarifa, nem por via do imposto, como ali, por exemplo, acabou de ser sugerido pelo deputado Almeida Ricos, do PSD. Julgámos que o sistema eletroprodutor português tem produzido, ao longo destes anos, lucros mais que suficientes para poder absorver, no fundamental, estes apoios. Não esqueçamos que a EDP, estou a falar de uma única destas empresas, teve, nos últimos 5 anos, cerca de 5 mil milhões de euros de lucro, à média de 1 mil milhões por ano. Nos últimos 5 anos, inclusive, anos de muita crise, como nós sabemos. Esta segmentação e os mecanismos que foram implementados com a intervenção da EST, traduziram-se naquilo que é a invenção do chamado déficit tarifário. Foi uma invenção. Não existe. Noutros países não existem. Noutros países da União Europeia não existe déficit tarifário nenhum. Não fizeram nenhuma segmentação nas cadeias de produção e distribuem, naturalmente, custos entre os diversos setores e não existe esta questão. Este problema transformou-se, de facto, numa predação que atinge os consumidores domésticos e atinge a generalidade das empresas, não propriamente na subsidiação das renováveis, mas noutras, concretamente na utilização das chamadas redes. Estão na origem deste absurdo, que não há ministro nenhum, nem governo, que seja capaz de esclarecer, como é que barragens, terrenos de barragens, que foram pagos, foram mal pagos, foram pagos ao preço da chuva, que o digam muitos pequenos proprietários de Trás-os-Montes, em tempos que já lá vão, felizmente há muito tempo, mas foram pagos e estão outra vez agora a ser pagos outra vez pelos cidadãos portugueses todos através da tarifa. É uma coisa absolutamente extraordinária, mas é de facto isso que está a acontecer. Ou medidas como estas que referiram do CAI, que já eram suficientemente vantajosas e que agora lhe arranjaram como é, e a que agora juntam a chamada garantia de potência, que só ela representa, foi-nos dito aqui pelo Sr. Presidente da EST, 1 ponto percentual do aumento que se verifica em todas as tarifas este ano. É 1 ponto percentual desse aumento é garantia de potência. Porquê é que é necessária a garantia de potência? O Sr. Secretário de Estado explicou-nos aqui. É que a chantagem dos eletroprodutores lhe disseram que se não houvesse
mais alguma coisa, as centrais de ciclo combinado não entravam em funcionamento. E, portanto, temos o interesse privado, eu diria, cuja rentabilidade nós não queremos pôr em causa, mas completamente a determinar as políticas energéticas e, concretamente, o preço das tarifas. Com esta coisa espantosa nesta matéria da garantia de potência, que é empresas como a EDP ganham a dois carrinhos, ganham subsídios, apoios nas renováveis e depois têm um outro apoio para garantir a potência que existe por causa das renováveis. É de facto, há, de facto, invenções, engenharias extraordinárias neste processo. E, portanto, eu julgo que é de grande importância a petição. Ela pode dar, certamente, alguma expressão pública. É um problema real. Um problema tanto mais real quanto ele não tem sustentabilidade possível. É uma evidência a situação que está colocada por aqui tudo, aquilo que nós conhecemos. E eu gostava de terminar, mas fazia uma pergunta à representação da DEC e gostava de a pôr com muita franqueza. Quais as razões, depois da expressão toda que nos disseram aqui, que fizeram sobre esta matéria, quais as razões da vossa votação favorável no Conselho Tarifário das propostas da ES? Porque é que, ao longo destes anos, vocês não têm votado contra essa proposta? Essa é a minha grande interrogação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde ao Sr. Presidente da DEC e aos restantes membros da DECO. Esta petição é, de facto, importante porque permite criar um debate público em torno de uma matéria que, apesar de não carecer de transparência, porque, quer dizer, os dados que aqui estão não foram inventados ou descobertos pela DECO, escolheram-se de relatórios públicos publicados pela ERS, portanto, já vi algumas pessoas dizer parece que a DECO tinha descoberto uns valores, mas não, quer dizer, a DECO trabalhou com dados públicos e é importante dizer isso porque a transparência nunca foi negada à partida. O que vocês fizeram e bem foi, de facto, pegar naquilo que toda a gente que estava disponível, mas deram-lhes uma outra visibilidade e um outro tratamento e, portanto, isso é salutar. No entanto, parece-me que quando discutimos política energética, pode haver uma contradição entre a perspectiva do Estado, que define, de facto, o enquadramento legislativo e o enquadramento de políticas públicas em relação a esta matéria, e a DECO, porque o Estado reconhece um conjunto de interesses, consumidores presentes, consumidores futuros, empresas, cidadãos. O âmbito de interesses que o Estado tem que tomar em consideração na determinação das suas políticas energéticas é necessariamente diferente daquele da DECO, que tem, que defende, e defende legitimamente, um interesse mais restrito. Portanto, pode haver aqui um problema de estarmos a falar de coisas diferentes, ou seja, nós não temos o governo, ou os governos, ou o Estado, a defender uma política da qual a DECO discorda. Temos, sim, dois agentes que representam interesses diferentes e, portanto, necessariamente a perspectiva da DECO será sempre diferente da de qualquer Estado. Eu ia-me centrar aqui em duas das componentes dos CIEGs, são os COMECs e a questão das PREs. Eu gostava de saber se vocês consideram que... Duas perguntas em relação aos PREs. A primeira é que os dados que eu tenho sobre os valores, por exemplo, pagos pelas eólicas, já não são 90, são 70 e pouco, 72. Portanto, houve a preocupação deste governo de reduzir, pelo menos em duas áreas, que foi a questão da energia eólica, reconhecendo aquilo que a DECO disse, que é a maturidade crescente destas tecnologias e, portanto, o preço que era pago há uns anos não se justifica hoje. E o Governo fez isso, o Governo baixou de 90 e pouco para 70 e pouco, se não estou enganado. O mesmo no fotovoltaico, era 300 e muito e passou para 200 e pouco, também não tenho aqui o valor exato. Então, há o reconhecimento de que a maturidade importa e que níveis de subsidiação passados não se justificam outros, reconhecendo ainda assim que a subsidiação é importante porque o preço spot da energia não pode ser a única variável relevante na determinação de uma política energética, como é óbvio, porque estamos a falar daqui de um setor que é capital intensivo, que pretende criar quadros de contextos de ação que determinam os parâmetros num período de médio e longo prazo, porque sem isso era impossível atrair capital privado para este tipo de investimentos e, portanto, eu gostava de dissessem se reconhecem ou não que o preço spot, e nomeadamente o sobrecusto gerado em cada ano, se considera ou não que é um indicador desadequado para medir a razoabilidade da determinação da política energética, nomeadamente no que tem a ver com o pagamento, com a remuneração destes, dos PRE. Porque, como toda a gente sabe, a volatilidade do preço da matéria-prima é elevado, quer dizer, e basta, e já há muita gente que aponta para o preço do petróleo em torno dos 100 euros, e basta uma subida para 90 ou 100 euros do preço do petróleo para estes custos mudarem radicalmente. E, obviamente, que esta variabilidade e esta perspectiva de médio e longo prazo, que qualquer governo tem que ter em consideração. A pergunta é, até que ponto é que esta comparação muito estática e muito focada no preço spot é ou não correta para avaliar os preços que são pagos a médio e longo prazo para um conjunto de tecnologias diferentes. Em relação aos QMEC, os QMEC não têm tanto a ver com opções de política energética, mas sim com a assunção de responsabilidades do passado, ou seja, é a gestão de um lastro temporal que não podemos descartar de um dia para o outro, porque vêm de compromissos que este e outros governos ao longo do tempo foram assumindo, com indústrias, mais uma vez, com capital intensivo, que têm que ter garantia de... têm que ter uma certa garantia de estabilidade, e estes QMEC que eu considero que são complicados, e eu próprio não os consigo entender na sua totalidade, mas, mais uma vez, até que ponto é que faz sentido comparar os QMEC com custos de curto prazo que têm, que respeitam a dimensões temporais radicalmente distintas. Mas a pergunta em relação aos QMECs é, vocês dizem que devem ser negociados, eu gostava de saber negociados em que termos e tendo em conta que valores para atingir, não direi, uma redução de 10% dos CIECs, como vocês defendem, mas a redução possível dos CIECs sem, obviamente, violar aqueles valores que o Estado, quando termina a sua política energética, tem que ter em consideração. Portanto, eram estas perguntas que eu vos deixava. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então para a última questão. Dou a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia. Última questão, última intervenção. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, também, obviamente, para cumprimentar a DEC, o Presidente da DEC, pela sua presença na Comissão, pela iniciativa que tomou e por aquilo que foi dito à semelhança de outros grupos parlamentares, enfim, não é que a questão não tenha sido tratada e que a questão não seja uma questão recorrente e uma preocupação recorrente deste Parlamento e desta Comissão em particular, mas deu, de facto, ajudou a dar uma dimensão pública a esta discussão que tem a maior relevância e que tem o maior interesse, quer dizer, do ponto de vista... seja, como aqui já foi dito, dos consumidores industriais, seja das famílias. Porque esta matéria é muito relevante, e é muito relevante até do ponto de vista dos consumidores industriais, se pensarmos o período que estamos a viver, o período de crise em que o país vive, e o aumento realmente que nós temos na faturação e nesta faturação energética. A primeira questão que eu gostaria de perguntar, não me alongando muito em considerações, e na nossa posição enquanto grupo parlamentar e enquanto partido, mas procurando saber o que pensa a DEC e que de forma a DEC nos pode ajudar a sustentar as nossas opiniões nesta mesma matéria, a primeira pergunta é, independentemente da consideração de fundo sobre o déficit tarifário, independentemente da realidade que é o déficit tarifário e da sua inclusão, na faturação paga pelos consumidores, a pergunta é, seria este ou não, acha a DEC ou não, que faria sentido uma tentativa, uma vez que grande parte destes custos são custos financeiros e são custos que estão ligados à própria banca, algum tipo, algum modelo de renegociação desses mesmos custos e de tentativa de renegociação dos próprios juros que estão associados ao déficit tarifário como forma de reduzir esse mesmo valor. Considera isso possível, não considera isso possível, considera isso útil ou não, ponderou ou não essa mesma possibilidade. Segunda questão e segunda pergunta, em relação aos CIEGs, matéria que esteve muito centrada na apresentação, que teve muita relevância na apresentação que o Sr. Presidente da DEC aqui fez, e bem, em relação aos CIEGs, no gráfico que a própria DEC aqui apresentou, nós temos aumento, 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 quebra em 2009 e depois um aumento muito significativo em 2010. E, portanto, eu pergunto-lhe se nos podia dar uma interpretação destes dados e destes números, uma vez que, enfim, o gráfico que está aqui é este, sabe com certeza qual é, mas para os seus deputados que não estejam neste momento presentes qual é este aqui, vai aumentando, 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 cai em 2009 e depois um aumento brutal em 2010 e, portanto, gostaria um bocadinho de perceber melhor esta explicação. Depois, ainda como pergunta em relação a esta mesma matéria, diz-nos o Sr. Presidente da DECO, foi a parte final da sua intervenção. Antes ainda desta frase, que é de facto relevante e muito interessante para os nossos trabalhos futuros, o CDS-PP chamou e pediu, e outros partidos pediram outras diligências também, que o Presidente da ERSE, que as tivesse, e estará na próxima quarta-feira à tarde, para discutirmos também esta matéria. Diz-nos a DECO que, do seu ponto de vista, nós poderíamos reduzir estes mesmos CIEGs. A primeira pergunta é óbvia e exatamente de que forma, ou seja, se é possível decompor essa ideia de redução que a DECO aqui apresenta de uma forma mais detalhada. E depois, estou a citar absolutamente de cor, mas na parte final mesmo da intervenção, há uma expressão em que eu deduzo que disse qualquer coisa deste tipo, que era este aumento, ou este aumento deveria ter sido dirigido para uma redução ou para o próprio déficit tarifário, ou seja, este custo superior que temos tido, mas tem sido dirigido para outras realidades ou para outras utilizações, sendo certo que parou aí a frase. Eu penso que parou nas outras utilizações ou nas outras, e não completou, portanto, para outras, como sejam, e portanto a minha pergunta é exatamente essa, é quais são do seu ponto de vista, e portanto, quer dizer, como é que este desperdício tem sido feito, ou como é que esse erro tem sido cometido. São matérias que são importantes para nós, é importante perceber a opinião da DECO nestas matérias, e o estudo que já tem, e todo a preparação que levou a esta mesma petição e que levou a esta reunião de hoje, porque esta questão vai continuar a ser discutida e, portanto, a informação que nos possam dar será da maior importância e nós agradecemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou-lhe a palavra, então, para responder às questões colocadas, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente. Vamos lá ver, eu fui tomando notas, algumas irei eu tentar responder, outras os meus colegas que me acompanharam. Relativamente lá ver, vou começar se calhar pelo deputado Telmo Correia e depois em relação a percorrer as outras intervenções dos outros deputados. A renegociação do déficit tarifário e a questão dos juros, a nossa posição relativamente a essa matéria eu pessoalmente não conheço quais são os juros que estão associados à renegociação do déficit tarifário. Aquilo que nós dissemos e reclamamos e que tem a ver com aquela intervenção com que eu acabei a minha intervenção é de que nós deveríamos, porque este ano foram pagos só em serviço da dívida pública 50 milhões de euros para pagar o déficit tarifário que já vai em 1,7 mil milhões de euros, aquilo que nós dizemos é que quanto mais depressa se pagar este déficit tarifário, menos juros e menos serviço da dívida se paga. E, portanto, tem a ver com a forma como eu terminei. Acho que nós poderíamos aceitar haver um aumento das tarifas, como eu disse, se o dinheiro resultante desse aumento das tarifas fosse basicamente, para além de remunerar, obviamente, a produção e a distribuição, tivesse concentrado na redução do déficit tarifário, que surgiu numa altura, e eu vou recordar, e tem a ver com a outra pergunta que me fez, é porque é que há aquele intervalo em 2009. Em 2008, o preço da energia aumentou muitíssimo, foi quando foi feito, o petróleo atingiu em dezembro, salvo erro, 150 dólares por barril. E o preço da energia em 2009 ia aumentar muitíssimo, não sei se recordam, na altura era ministro o Dr. Manuel Pinho, a proposta da ERSE era 17% de aumento das tarifas, 17% na altura. Nós, na altura, enfim, reclamámos, dissemos que não era aceitável do ponto de vista social, e os 17% era justamente porque o aumento dos custos de produção e distribuição tinha aumentado muito. E na altura aquilo que foi feito o Decreto-Lei número 165/2008, que introduziu aquilo que se chama medidas de estabilidade tarifária, e que agarrou nesse déficit, portanto, o que demonstra isso é que quando se pretende, quando é necessário, se pode reduzir os tais CIEGs, porque aquilo que foi feito foi reduzir a tarifa à custa da diminuição dos CIEGs. E, portanto, Quando houve vontade política, foi possível diminuir os cheques para reduzir o preço da tarifa. E em vez de 17%, eu recordo-me bem, porque o ministro na altura chamou-me e perguntou-me, diga-me lá, Sr. Engenheiro, quanto é que acha que é uma tarifa justa, um aumento de tarifa justa para a eletricidade? Aquilo que passou-se de 17% para, salvo erro, 3%, que foi o aumento, na altura, ou 2,8% nesse ano. E, portanto, nós aquilo que dizemos é que os CIEGs, como é comum chamar-lhes, são custos de cariz político que resultam de opções políticas. E, por consequência, é possível, quando se quiser, fazer a redução desses CIEGs. Há aqui outra questão de fundo que transpareceu em todas as perguntas, que foi no sentido de dizer, sim senhor, vocês não levantaram o problema, mas não apontam soluções. Nós entendemos que não é a função da DEC apontar soluções para estas questões. Isto até porque os CIEGs decorrem de medidas legislativas, de opções políticas, e portanto nós, na nossa perspectiva, podemos ter ideias relativamente a isso, mas nós não somos partidos políticos, nós não queremos envolver-nos nisso, queremos alertar para o problema, apontar pistas onde existem, que constituem as diversas parcelas que concorrem para este valor astronómico de 2,5 mil milhões de euros pagos em CIEGs este ano, e, enfim, depende depois aos senhores deputados encontrar as melhores soluções para reduzir esses custos. O deputado Agostinho Lopes fez uma pergunta muito concreta, por que razão nós temos votado e votámos concretamente o aumento de 3,8%. Pela simples razão, e a resposta é muito simples, porque a ERSE apenas tem intervenção em 27% daquilo que é a tarifa e tem a ver, só regula a distribuição. Aquilo que nós contestamos são os custos de interesse económico geral, em relação aos quais a ERSE não tem qualquer poder para influenciá-los. E, portanto, o que estava aqui em causa era a aplicação daquilo que são as fórmulas que incidem sobre a tarifa. Nós contestamos, obviamente, essas fórmulas, não podemos contestar a aplicação porque ela está a ser correta. Aquilo que nós reclamamos é que o regulador, num contexto de suposto mercado livre, o regulador tenha muito mais capacidade de influenciar as tarifas do que aquilo que tem neste momento, que são apenas 27%, e foi por causa disso que nós não contestamos. O nosso sentido de voto não é contradizente com aquilo que nós contestamos neste caso. Eu não sei, doutora Regueira, em relação ao...
Doutor, faz favor.
Dá-me licença. Peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Vamos dando contribuições. O Sr. Deputado Almeida Henriques, há bocadinho, é o seu nome, não é? Há bocadinho pôs duas questões, porquê agora, e deve estar no diagnóstico e então as soluções. Bom, relativamente ao então agora, digamos já uma boa razão, como veem, neste quadro que foi projetado, entre 1999 e 2005, num período de 6 anos, os custos de interesse económico geral, digamos, subiram um pouco mais do dobro, um pouco mais duplicaram, num período de 6 anos, e depois, num período de 5 anos, de 2005 para 2010, praticamente quase quintuplicaram. Quer dizer, há uma aceleração notável, há um efeito fogotónico, digamos, de crescimento destes custos de interesse económico geral, que naturalmente isto começa-se relativamente baixo, mas depois, digamos, empina por aí acima. Acho que é, digamos, a evidência do problema que nos levou, de facto, a colocar esta petição. Por outro lado, como dizia aqui o engenheiro Vasco Lasso, não há dúvida que a DECO não é, nem pretende ser, não é uma associação política, ainda menos um partido político, mas permite-me dizer que não ficamos apenas no diagnóstico. Há aqui, mesmo no âmbito desta petição, coisas que, caso, digamos, os parlamentares aqui presentes e os seus colegas queiram, podem, com muita facilidade, ser vertidas em projetos de diploma. Diz-se a redução do preço administrativamente fixado pelo Governo para a remuneração da produção em regime especial. Bom, quer dizer, só não dissemos quanto, mas até poderemos avançar por aí, mas achámos que era impertinência da nossa parte. Reintrodução da regra de que os produtores em regime especial de energia produzida em cogeração apenas possam vender à rede o excesso da sua autossatisfação. Isto é perfeitamente claro. É meramente pôr isto em termos de articulado, porque o que está aqui é perfeitamente claro. Depois, custos com os terrenos afetos ao domínio público hídrico. Implementação da medida legislativa permitindo a reintrodução da regra da indexação à taxa de inflação. Portanto, é reintroduzir um regime que já existia. Portanto, mais uma vez, eu penso que isto é uma portaria, não sei, um diploma com um artigo, se calhar é capaz de resolver o problema. Por aí adiante, no que respeita ao custo de garantia de potência, a introdução de medidas legislativas tendo em vista a extinção ou revisão deste incentivo. Eu penso que, das palavras do Sr. G. Vasco Lasso, deduz-se que, relativamente àqueles dois casos que ele referiu, das duas unidades que foram constituídas e se desenvolveram e tudo mais sem necessidade de subsídios nenhums, possivelmente a extinção seria, digamos, perfeitamente razoável. Portanto, eu acho que não houve, naturalmente, e repito, seria algo impertinente da nossa parte estar propriamente, digamos, a concretizar de uma forma muito, muito discriminada, digamos, as propostas e os problemas que entendemos suscitar em termos gerais. Mas mesmo que não tenhamos que essa passagem para propostas não se possa retirar de imediato em todos os pontos, há mesmo assim variados pontos da nossa exposição, da nossa petição, em que é perfeitamente possível, digamos, passar quase de imediato para, digamos, projetos de diplomas. Não era, efetivamente, a nossa intenção.
Obrigado. Não sei se o Dr. Vítor Machado quer usar a palavra.
Vou aproveitar a minha vinda cá. dar aqui também só dois ou três pontos que me parecem fundamentais, e uma vez que estou na Comissão da Economia, parece-me que falar de mercado até não seria desadequado. Só para vos dar uma ideia, o mercado de energia elétrica pode ser, de facto, visto em função da tecnologia de produção, e, portanto, podemos falar de hídricas, de eólicas e por aí fora, mas eu gostava de dar aqui uma visão diferente, e que essa, de facto, não aparece nos manuais, nem aparecem publicados nos relatórios, mas que julgo ser o momento aqui oportuno para passar esta mensagem. Em 2007 foi, ou nasceu, o MIBEL. Foi batizado assim, por também obrigações com os nossos vizinhos espanhóis, e isso trouxe, de facto, uma série de alterações estruturais e que vão pesar ainda nas próximas gerações de forma notória. Mas procedeu-se a um artifício engraçado, que foi, nasce o MIBEL, nasce o mercado, mas nasce simultaneamente um conjunto de forças de bloqueio ao funcionamento do mercado. Aquilo que se passa presentemente é que a energia que é transacionada, e toda passa na prática por uma chamada bolsa de energia, que funciona de facto no chamado OMIP, enfim, e com a confusão com o nosso operador espanhol, na prática está alicerçado e bloqueado por CMECs, por CAIs e por condições de remuneração oferecida à PREI. Portanto, na prática, aquilo que se assiste, e era esta imagem que eu vos queria transmitir, é que temos um mercado que funciona, mas na prática está tudo seguro por fora. E, portanto, não se pode ter, de facto, as duas coisas ao mesmo tempo. Não podemos ter um mercado e, ao mesmo tempo, ter uma apólice de seguros extremamente cara para compensar produtores em regime ordinário, CMEX, CAIS, e em regime especial, pré, de uma forma genérica. E isto é que não faz sentido. E, portanto, mercado sim, mas não nestas condições. Porque, de facto, neste momento, só 20% da energia transacionada é que é efetivamente transacionada e respeitando as condições de mercado. Uma das quais, por exemplo, é o saldo importador. Portanto, sobra, de facto, muito pouco para a verdadeira essência chamada mercado. E isso é uma falácia muito importante porque os consumidores têm sido... Enfim, tem vendido a imagem de que o Mibel seria melhores preços e melhor qualidade, na prática não é isso que se verifica. E, portanto, continuamos a achar que se trata de uma miragem no curto prazo. Daí que, quando dizemos, ou quando houve um senhor deputado que nos perguntou se a década acaba o Mibel, quer dizer, o Mibel não existe, portanto, é difícil atacar um fantasma. Eu gostava de deixar aqui também uma nota relativamente à questão... de outras formas de facto, remunerar o sistema elétrico. De facto, não vou entrar, como o meu estimado vice-presidente da DECO já teve a ocasião de dizer, não nos compete a nós, de facto, fixar preços de energias alternativas, mas gostava de deixar aqui também uma chamada de atenção a outra matéria muito relevante, que tem a ver com os custos ou as receitas que o Governo tem vindo a embolsar com alguns projetos e alguns concursos ganhos por produtores, de facto, de energias alternativas e que não entram depois para o setor elétrico. Portanto, cobram-se montantes elevados para ganhar concursos, mas depois esses montantes não são, como seria de esperar e lógico, reintroduzidos para abatimento das tarifas que os consumidores pagam. Portanto, no fundo é um imposto pago com alguma antecipação. E relembro, enfim, os mais recentes, que até vieram ao público fruto do dinamismo que a DEC introduziu nestas questões de energia elétrica, mas ainda sobram 400 milhões decorrentes da compra ou da extensão das barragens por parte da EDP, que ainda permanecem algures sem saber qual foi o seu destino. E eu gostaria também, já agora, numa visão perspectiva, relembrar que em 2013, se a minha memória não me falha, porque estas coisas às vezes estão sempre a alterar, vão haver as chamadas licenças de emissão de CO2 e, portanto, vão passar a ser pagas, passando ou acabando aquele período de usufruição das emissões gratuitas. Portanto, só faltava também que agora as empresas, ao pagarem esses montantes, essas também não revertessem depois para o setor elétrico, por forma, no fundo, a minimizar, digamos, todo este cenário que já foi aqui traçado com muita cuidado. Só uma palavrinha aqui às rendas dos municípios. É pouco, são 6,7% da fatura dos domésticos, são 25% das receitas que os municípios recebem via Orçamento de Estado. Portanto, não é tão pouco quanto isso, são 250 milhões de euros. Se depois não cabe ou não sai uma fortuna ao distrito ou ao concelho, é porque as contas entre os municípios têm que ser redistribuídas, porque é cozinha interna. Última, eu sei que o meu Presidente já respondeu isso, mas uma vez que eu estive e sou representante da DEC no Conselho Tarifário, só esta palavrinha para ficar ainda mais vincada o porquê da votação favorável da DEC relativamente ao parecer, notar que o parecer não vota a proposta da ERSE. O parecer do Conselho Tarifário é um documento técnico que se debruça sobre as premissas, as hipóteses assumidas pela ERSE, tecnicamente, e a votação final é sobre o parecer em si, não é sobre a proposta da ERSE. Daí que nós estávamos de acordo com o conteúdo do parecer, porque precisamente ele refletia, no nosso entender, as preocupações da DEC, neste caso em particular, e gostaria só de dar esta chega. Pela primeira vez, houve de facto um ponto decisivo que rompeu com os habituais equilíbrios que estes conselhos procuram entre as entidades reguladas e os consumidores, que foi precisamente os CIEGs. Os CIEGs foram votados favoravelmente pelos consumidores e foram votados em bloco, negativamente, pelas empresas reguladas. Alguma coisa a querer dizer? Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós encerramos aqui esta nossa audição aos peticionários. Julgo que foi muito produtiva esta troca de pedidos de esclarecimento e que a DECO nos forneceu. Eu recordo que na quarta-feira Esta comissão vai ouvir às 15 horas a entidade reguladora, precisamente. Segue-se às 17 horas o Sr. Presidente da EDP e às 19 horas o Sr. Estado de Estado da Energia. E que nós iremos, obviamente, trabalhar durante o mês de maio e, se necessário, fevereiro, nesta vossa petição, nos exatos termos em que aqui foram explicadas e que também foram dirigidas à Assembleia. Volto a precisar que as petições não são objeto de votação no plenário, como sabemos, mas as senhoras e os senhores deputados, em particular os grupos parlamentares, têm todo o direito e toda a independência para poderem tomar iniciativas com base nessas mesmas petições ou aspectos parcelares dessas mesmas petições. Nós vamos fazer uma interrupção de um minuto para continuarmos a nossa reunião, para nos despedirmos dos representantes da DECO. Meus caros colegas, vamos retomar os nossos trabalhos.
Ponto 8, que está na página anterior.
Exato. Meus caros colegas, peço então, por favor, vamos retomar os nossos trabalhos com a apreciação do parecer do nosso colega, o Sr. Deputado Carlos São Martinho, relativo a uma comunicação da Comissão, ao Parlamento Europeu, ao Conselho, aos comitês. Um ato para o mercado único, para uma economia social de mercado altamente competitiva, 50 propostas para juntos melhorar, trabalhar, empreender e fazer comércio. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O presente relatório foca como tema central um mercado único. Mercado único que já foi designado por um mercado comum, mercado único, mercado interno. E esta mudança de nome ao longo dos anos reflete um fenómeno de aprofundamento e do enriquecimento do grande mercado europeu. É indispensável definir uma política de coesão e que acompanhe o mercado único para que, de modo a assegurar a que todos os cidadãos, independentemente da sua localização geográfica, podem beneficiar e contribuir para o mesmo mercado único. Após 6 décadas da comunidade, sobre a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, os contributos deste mercado são incontestáveis. Por exemplo, nas últimas 2 décadas, de 92 a 2009, este efeito combinado desta integração permitiu a criação de 2,75 milhões de empregos na Europa em crescimento de 1,85%. A Europa passou a ser a maior economia do mundo e o mercado único um dos principais trunfos da nossa competitividade internacional. O comércio intra-europeu representa atualmente 17% do comércio mundial de bens e 28% do comércio de serviços. O mundo mudou e a globalização acelerou as trocas comerciais e o progresso tecnológico, que permitiu o aparecimento de novos agentes que entraram em concorrência connosco, nomeadamente nas nossas áreas de excelência, isto é, nos produtos e serviços de elevado valor acrescentado. Por outro lado, a própria Europa também mudou. Reunificou-se, alargou-se e aprofundou-se. Por essas razões, o Presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, confiou a Mário Monti a missão de apresentar um relatório sobre o lançamento do mercado único, que se consubstancia nestas 50 propostas que hoje aqui trazemos. Estas 50 propostas são intenções, são declarações de vontade, ainda em fase de discussão, e cada uma delas produzirá por si iniciativas europeias independentes, para além da iniciativa final que será gerada com as conclusões finais da audição pública. São divididas em três grandes objetivos: o crescimento forte e sustentável, equitativo e em conjunto com as empresas, que contemplam as propostas 1 a 24, os europeus no centro de um mercado único para recuperar a confiança, que contempla as propostas 25 a 43, e por último o diálogo, parceria e avaliação, ferramentas para uma boa governação do mercado único, que contempla as propostas 44 a 50. Como conclusão, trata-se de uma iniciativa coletiva que envolve não apenas a Comissão, mas também o Parlamento e o Conselho, de acordo com as suas competências e procedimentos próprios. Compreendo também o Comitê Económico e Social e o Comitê das Regiões. E, para além disso, nos próximos meses será lançado o debate sobre o ato de mercado único em toda a Europa, e este ato vai ser enviado a todos os deputados europeus e nacionais, dos parlamentos nacionais, às autoridades regionais, incluindo as regiões ultraperiféricas, aos parceiros sociais e agentes económicos e sociais da sociedade civil. Os interessados poderão, até 28 de fevereiro de 2011, contribuir para o enriquecimento destas propostas, e a Comissão estudará a possibilidade, mediante a avaliação que irá ser feita, de lançar uma segunda fase do aprofundamento do mercado único.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em apreciação. Vamos então votar. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que se abstêm. Senhores deputados que votam contrariamente. O parecer foi aprovado com os votos favoráveis, senhores deputados do Partido Socialista e do Grupo Parlamentar do PSD, tendo recolhido as abstenções dos seus deputados do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Eu felicito o seu deputado Carlos São Martinho, sem que antes não deixe de registar as 50 medidas de que falou e que o mundo mudou. Vamos passar agora ao ponto número 10 da nossa ordem do dia e dar a palavra à nossa colega, a Sra. Deputada Rosário Águas, para apresentar o seu parecer relativo ao Livro Verde sobre a Política de Desenvolvimento da União Europeia ao serviço do crescimento inclusivo e do desenvolvimento sustentável, melhoria do impacto da cooperação para o desenvolvimento da União Europeia. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Está
além do gosto, senhor, até entre nós.
Sr. Presidente, está prejudicada a apresentação e o nome do parecer, que é tão comprido que assim poupamos tempo, eu não vou repetir.
Só estico.
Caros colegas, trata-se, como o Presidente já referiu, de um livro verde que é proposto para debater a política de desenvolvimento ao serviço do crescimento inclusivo. Bom, este relatório segue o formato utilizado para outros. Eu gostava de destacar, parece-me que é o mais importante, que a motivação desta iniciativa tem a ver com os objetivos do milénio e que, de alguma forma, o Tratado de Lisboa, um ano atrás, voltou a sublinhar, colocando a política de cooperação para o desenvolvimento no centro dos objetivos da União Europeia, e que, por essa razão, e tendo em conta que, entretanto, relativamente aos objetivos do milénio, já lá vão dois terços do tempo, e o balanço que é feito sobre a concretização destes mesmos objetivos está longe de estar alcançado, não obstante alguns progressos feitos, este Livro Verde tem exatamente como objetivo lançar um debate público que permita aprofundar a forma como esta política de desenvolvimento deve ser executada, identificando as melhores formas de potenciar as ajudas e de melhorar e maximizar o efeito custo-benefício e, portanto, de melhorar a eficácia de cada ajuda atribuída. Neste sentido, são avançados quatro grandes objetivos, que resumidamente cito, uma política de desenvolvimento de forte impacto, um crescimento mais forte e mais inclusivo, o desenvolvimento sustentável e o alcançar de uma política agrícola e de segurança alimentar. O objetivo final desta, digamos, a consequência desta consulta servirá de base para que a Comissão faça propostas no sentido de alterar a política europeia de desenvolvimento, o que deverá ser apresentado no primeiro semestre de 2011. E é aí que o Parlamento Português, naturalmente, à semelhança de todos os outros, é chamado a pronunciar-se e a fazer esta apreciação. Enfim, o trabalho é bastante extenso, cada objetivo é de alguma forma ilustrado com um conjunto de critérios e de temas para explicar o seu alcance e a sua importância, e depois são seguidos por um conjunto de perguntas que, ao todo, o Livro Verde contém 26 questões para que sejam comentadas ou, eventualmente, respondidas. Naturalmente que, atendendo à hora, e que todos os senhores deputados, com certeza, tiveram a oportunidade de ver, eu ia só referir algumas das conclusões que incluí, que são 10 conclusões, primeiras mais de diagnóstico e de ilustração e de explicação do tema. Gostava de chamar, no entanto, a atenção para alguns aspectos. Primeiro é de que a ajuda ao desenvolvimento exige um compromisso financeiro gigantesco por parte dos países e que, por essa razão, cada vez mais é importante que seja acompanhada da explicação e da demonstração da sua utilidade, para que os cidadãos possam compreender, interiorizar e aceitar esta mesma ajuda ao desenvolvimento. Por outro lado, aquilo que já também referi é que é necessário mudar a forma de fazer estas políticas e, de alguma forma, e dizendo de uma forma muito simples, passar um pouco de uma lógica de ajuda assistencialista para uma lógica de política mais estruturada. Ou seja, dirigir-nos à raiz, à causa do problema da pobreza e não amenizar essa mesma pobreza. E é aqui exatamente que nasce a tal ideia do crescimento inclusivo e do desenvolvimento sustentado. Também a questão do custo-benefício. Há aqui um aspecto que eu também refiro nas conclusões que me parece importante, que é, me parece importante refletir e deixar registada a oportunidade deste debate político, porque ele surge num tempo de profunda crise financeira, económica e política da Europa e da zona euro, e em que a generalidade dos países se debate com políticas, com problemas da política orçamental, políticas orçamentais restritivas, com desempenhos económicos destes nossos todos países francamente insuficientes, que colocam em risco a própria arquitetura da política social vigente e a continuidade da proteção social, e neste mesmo momento em que isso nos põe, estamos nós a fazer um livro verde para ajudar os outros países. E, portanto, parece-me que é muito importante referir isto, porque parece um pouco um sofismo, ou até alguma hipocrisia, porque nós, de facto, estamos a ler este relatório e caímos na tentação de nos estar a comparar para nós. Quer dizer, estamos a aconselhar os outros a fazer aquilo que nós próprios devíamos fazer. E é por isso que há aqui uma conclusão, na letra F, em que refiro que o Livro Verde nos remete, ao longo de todo o texto, para objetivos, exigências e desígnios, que são da maior pertinência e justiça, mas que com frequência nos obriga a fazer uma análise introspectiva à realidade da Europa e do nosso país e a concluir que muitas das questões aqui levantadas podiam fazer parte de um livro verde sobre como vencer a crise na Europa. Depois, por outro lado, parece-me também importante referir que a concretização dos objetivos da política de desenvolvimento e a adoção destas políticas económicas e sociais ganhariam de alguma forma, em credibilidade e confiança, se houvesse por parte dos países, nós estamos do lado dos países doadores, o estabelecimento de metas também e a adoção de compromissos com alcance equivalente. Quero dizer com isto o seguinte: se nós em Portugal, imaginemos, temos uma taxa de pobreza de 20%, se nós estamos a querer alcançar os objetivos do milénio para erradicar a pobreza, que bem que nos ficaria também estabelecermos objetivos semelhantes não, à razão do nosso problema, para também reduzir a pobreza nos nossos próprios países. Eu julgo que dessa forma, este livro verde, esta aposta na política de desenvolvimento ganhava credibilidade, especialmente às exigências que são feitas. Por outro lado, também julgo que é importante referir, eu estou a referir aquelas que eventualmente poderiam tornar-se mais polémicas aqui, que o Livro Verde não contempla nem aprofunda, é a forma como as empresas e os agentes económicos dos países desenvolvidos adotarem nas suas condutas e práticas empresariais os objetivos que são fixados neste Livro Verde para serem seguidos pelas políticas públicas dos países. Ou seja, se nós não garantirmos que os agentes económicos, que são quem está no mercado e quem está na realidade, estejam sujeitos às mesmas regras que estão sujeitos nos seus países de origem, o que estamos a provocar é que continue a existir o risco de as empresas da União Europeia perverterem a sua atuação e as políticas que os seus governos defendem, agindo nos países terceiros da maneira que não podem agir nos seus próprios países. E por isso julgo que referi as mais importantes e é este o relatório que proponho à vossa consideração. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Hortense Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas, nomeadamente a Sra. Deputada Relatora, que é um prazer revê-la aqui na Comissão de Economia, que já fomos colegas nesta Comissão também na legislatura passada, e dizer que concordo em geral com tudo o que referiu. Aliás, numa ida em nome desta Comissão também ao Parlamento Europeu, em que tivemos a discutir as políticas de desenvolvimento e coesão, foi um bocadinho esse o debate que também lá tivemos, porque nesta altura de grande crise, digamos, económica e até orçamental, há uma certa tendência dos próprios países passarem e das sociedades serem cada vez mais egoístas e, portanto, estes desafios que aqui este relatório, o Livro Verde, pressupõe, estão a ser lançados numa altura verdadeiramente complicada. É claro que há três aspectos que referiu que são de todo fundamentais, que é a questão da boa utilização dos recursos e da compreensão que cada vez é necessário ser adquirida por parte dos cidadãos de como é que esses recursos são utilizados. E isso é realmente uma tarefa difícil que a própria União Europeia tem. Só gostaria também de aproveitar, porque há pouco não pedi a palavra, de cumprimentar também o Sr. Deputado Relator Carlos São Martinho, porque isto também se prende, no fundo, estes dois relatórios. Na realidade, a Europa vive uma encruzilhada que tem a ver com esta globalização, mundialização e agora a forma de dar verdadeiramente resposta aos desafios que se calhar poderiam ter sido previstos e não foram totalmente, mas necessariamente têm que ser encontrados mecanismos para acelerar a resposta a estes desafios, porque a própria Europa precisa disso.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cristina Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar a relatora. E depois assinalar, é um lapso, julgo eu, logo no ponto 2, onde estão 1.500 pessoas, deve ser 1.500 milhões. Falta aqui um milhões, os milhões. Depois dizer que este relatório, este Livro Verde, começa por ser não assumindo de uma forma muito clara, mas é um sinal terrível do falhanço dos objetivos do milénio, quando estamos a um terço do fim do período previsto. Muito dificilmente, perante o quadro de crise internacional e em cada um dos países mais desenvolvidos, nós vamos ter qualquer resposta minimamente satisfatória relativamente àquilo que tinha sido proposto.
Mesmo assim, eu julgo que o Livro Verde não faz, e eu acho que teria que ter interesse vermos quais os Estados-membros da União Europeia que estão a cumprir minimamente a meta dos 0,7% fixado nestes objetivos de milénio. Depois, apenas esta questão, eu saúdo a relatora e julgo de grande importância a reflexão que aqui está. Isto é, de uma forma muito simples, quem não sabe tratar dos seus, como é que pode tratar dos outros? E é de facto que está, essa constatação está aqui, e eu julgo que é importante que ela esteja, porque é de facto a primeira questão que se nos coloca quando lemos fazemos esta abordagem. Como é que esta União Europeia pode olhar para os outros se começa por não ser capaz de olhar devidamente para os problemas que tem em casa?
Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos, Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma intervenção curta, até porque a saúde não me permite fazer uma intervenção mais longa, mas apenas para assinalar o facto de, é com muito agrado que vemos de regresso e em plena força à Comissão de Assuntos Económicos, a Sra. Deputada Rosário Águas. Tem sido um prazer colaborar com ela na Comissão de Saúde, onde tem feito desta legislatura uma forte aposta, mas naturalmente fazemos força para que consiga, dentro da sua agenda apertada, voltar mais vezes à Comissão de Assuntos Económicos, porque ficou aqui mais uma vez bem patente a sua mais-valia para o Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado.
E para a Comissão, Sr. Deputado? Vamos então votar o parecer da nossa colega, Sra. Deputada Rosário Águas. Srs. Deputados que votam favoravelmente, Srs. Deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade e cumprimento em nome de todos a Sra. Deputada Rosário Águas. O ponto seguinte seria a apresentação de um parecer da autoria do nosso colega Jorge de Cruz Sanches, que está doentinho, desde sábado que está em baixo de forma e, portanto, pede razões que não pôde sequer elaborar, de modo que nos encontraremos na próxima quarta-feira às 15 horas. Está bem? Um bom resto de noite.